Jornal Câmara dos Deputados.
Eleição do novo presidente da Câmara começa às 16 horas de amanhã.
Deputados esperam que eleito para o cargo valorize o parlamento.
Parlamentares destacam setores estratégicos para a economia.
Boa noite. Ao ressaltar a importância da frente parlamentar em defesa de máquinas e equipamentos, Jerônimo Gergen, do PP do Rio Grande do Sul, destacou que o colegiado foi lançado em 2015 para debater e defender o setor. Segundo o deputado, o segmento é responsável pela geração de mais de 300 mil empregos diretos. Ele destaca a atuação da frente.
Entendemos que a atuação da frente parlamentar é de fundamental importância para que haja um acompanhamento mais próximo e um poder de influência nos temas mais relevantes que tramitam no Congresso Nacional e que são de interesse da indústria de bens de capital e de interesse da sociedade, porque estamos falando de empregos. O setor reúne milhares de empresas em todo o Brasil, responsável pela geração de mais de 380 mil empregos diretos, com faturamento anual de mais de 80 bilhões. O ramo é líder nacional de exportação dentro do segmento da indústria de transformação.
Para Jerônimo Gergen, apesar do momento de incertezas provocadas pela crise econômica por que passa o Brasil, a mudança de governo muda o ânimo da economia e oferece perspectiva para o futuro.
A Comissão Especial da Petrobras Exploração do Pré-Sal aprovou o projeto que retira da estatal a exclusividade sobre a exploração da camada mais profunda de petróleo. Angelim, do PT do Acre, acredita que a proposta é privatista e retira da União grande parte dos recursos enviados pela Petrobras.
Angelim ressaltou que só no primeiro trimestre deste ano, a Petrobras repassou aos cofres da União quase 2 bilhões de reais em royalties. Para parlamentar, a exploração feita por empresas estrangeiras vai desviar recursos nacionais para outros países.
Evair Vieira de Mello, do PV, condenou a possível venda da fábrica de chocolates Garoto, marca tradicional do estado do Espírito Santo. De acordo com o parlamentar, a empresa prejudicou a qualidade dos produtos ao modificar a matéria-prima utilizada, desvalorizando a marca no mercado.
O deputado afirmou que a Garoto faz parte da tradição local ao lado de pratos típicos da região, como a moqueca capixaba. Para Evair Vieira de Mello, a queda na qualidade dos chocolates fere o orgulho dos habitantes do estado e está relacionada a uma disputa jurídica entre as empresas envolvidas.
Economia.
A Câmara está analisando proposta que determina que as concessionárias de saneamento e de energia sejam responsáveis pela instalação do quadro de luz e de hidrômetro nas residências. O tema foi objetivo de debate em comissão técnica da Câmara. Acompanhe a reportagem.
Para discutir a proposta, a Comissão de Desenvolvimento Urbano realizou audiência pública com representantes das empresas de saneamento, das distribuidoras de energia elétrica e da Agência Nacional de Energia Elétrica. O representante da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental, Gustavo Zarife, lembrou que no setor de saneamento já é adotada a tarifa social para a população de baixa renda e a instalação do padrão de entrada de água e esgoto nessas residências já é realizado com desconto. Gustavo Zarife chamou a atenção para que a legislação não ingesse o setor.
A titularidade do serviço de saneamento é dos municípios e nas regiões metropolitanas dos municípios e do governo do estado. Então nós temos que tomar o cuidado de nos ater a diretrizes gerais, porque o Brasil é um país muito diversificado. O que vale para o Amazonas pode não valer para o Rio Grande do Sul, o que vale para o Piauí pode não valer para Minas Gerais.
O representante da ANEEL, Carlos Alberto Calisto, acha que o projeto é redundante, porque já existe legislação que favorece a população de baixa renda e estender esse benefício a mais consumidores vai acarretar um aumento de conta para toda a população.
E hoje já existe uma legislação no setor elétrico que obriga as distribuidoras a instalar os padrões de entrada e a instalação interna das residências, indo além do padrão de entrada, para os consumidores residenciais de baixa renda localizados em áreas rurais do Brasil.
O relator da proposta na Comissão de Desenvolvimento Urbano, deputado Hildo Rocha, do PMDB do Maranhão, destacou a importância de ter ouvido as concessionárias de energia elétrica e de saneamento para fazer as alterações necessárias ao projeto. Ele destacou que a legislação atual tem um alcance muito restrito e é preciso ampliar esses descontos para atender a consumidores vítimas de catástrofes ambientais, por exemplo.
Nós vamos fazer um substitutivo, levando em consideração o que foi dito aqui, para que esse projeto leve em consideração e beneficie aquelas pessoas que sejam vítimas de catástrofes da natureza, como foi o caso de Mariana, que aqui foi bem citado.
A proposta já foi aprovada na nas comissões de Defesa do Consumidor e de Trabalho. Agora está sendo analisada pela Comissão de Desenvolvimento Urbano e depois deve seguir para a Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Agricultura.
A quebra da safra de milho e do feijão no Ceará preocupa Mauro Benevides, do PMDB. Diante da falta de chuvas nos últimos 4 anos no estado, o congressista pediu urgência na adoção de providências emergenciais dos governos federal e estadual.
Hildo Rocha, do PMDB, criticou a decisão do governo do Maranhão de tirar o Parque de Exposição de São Luís da administração da Associação dos Criadores do Maranhão, responsável pela organização e realização da Expoema. Segundo o parlamentar, a atitude do governo inviabilizou a realização da edição de número 60 da exposição.
Hildo Rocha também reclamou de atrasos na obra de duplicação da BR-135. Ele pediu a apuração sobre os responsáveis pela demora na entrega da rodovia. Para ele, os dois episódios prejudicam o desenvolvimento da economia do estado.
A FUNAI tem 15 dias para cumprir a determinação da Justiça Federal em Mato Grosso do Sul e retirar vários índios da fazenda Ivu, em Caarapó. Janete Capiberibe, do PSB do Amapá, criticou a decisão que, segundo ela, só atende aos interesses do setor agrícola e menospreza a população indígena.
Janete Capiberibe também criticou a CPI destinada a investigar a atuação da FUNAI e do INCRA. Para a deputada, a instalação dessa comissão tem o único objetivo de criminalizar os movimentos sociais.
Segurança Pública.
Representantes de entidades ligadas à prática de tiro desportivo sugeriram nesta terça-feira, em debate na Câmara, alterações no modelo de fiscalização de produtos controlados pelo Exército Brasileiro, como armas de fogo, explosivos e outros itens com potencial de destruição. A reportagem é da Rádio Câmara. Acompanhe.
Segundo as entidades, o atual regulamento está desatualizado e cria dificuldades para a compra, o registro e a importação de equipamentos como armas e munições no país. O presidente da Confederação Brasileira de Tiro Prático, Demetrios Oliveira, destacou como uma das maiores dificuldades a padronização das orientações nas várias regiões militares do Brasil. Segundo ele, a falta de clareza, por exemplo, sobre os limites de munição que podem ser adquiridos pelo atleta. Já o presidente da Associação Brasileira de Atiradores Civis, Arnaldo Haddad, que também participou do debate proposto pelos deputados Eduardo Bolsonaro, do PSC de São Paulo, e Alexandre Leite, do Democratas de São Paulo, defendeu que a nova versão do regulamento sobre produtos controlados, o novo R-105, tenha definições claras e inequívocas, mas não traga em seu texto a lista de produtos a serem controlados.
Colocar a classificação de produtos controlados dentro de decreto presidencial no momento é inadequado. Eu acredito que a classificação de produtos controlados, artigo 23 do Estatuto do Desarmamento, deveria acontecer em portaria do Exército Brasileiro, inclusive para dar mais autonomia e mais margem de trabalho.
O deputado Eduardo Bolsonaro se disse indignado com o controle de calibres de armas em vigor no Brasil.
Eu fico indignado, né, com essa questão de controle de calibre que existe no Brasil e não existe em diversos outros países, como por exemplo na Argentina. Eu entendo que quando a gente faz uma lei, a gente tem que se preocupar em dar um cano, em criar um problema para o criminoso. E não para aquele que está disposto a cumprir a lei.
Representando o Exército Brasileiro, o general de brigada Ivan Neiva disse que a revisão do R-105 já vem sendo discutida por meio de consulta pública online. Ele reconheceu que o Exército precisa de um sistema de fiscalização mais eficiente, mais ágil e que atenda melhor o usuário. Neiva considera que a informatização dos processos é uma mudança fundamental. Por sua vez, o deputado Major Olímpio, do Solidariedade de São Paulo, criticou a dificuldade de acesso a produtos importados, em razão da reserva de mercado que atualmente protege a indústria nacional de armas. Sobre esse ponto, o general Ivan afirmou que o Ministério da Defesa trabalha com o entendimento de que é preciso diferenciar produtos controlados e produtos estratégicos para a defesa nacional.
E com isso, a questão do controle sobre importação, que hoje é do Exército, deixará de ser do Exército. Um produto que não seja considerado produto estratégico para a defesa, sensibilíssimo, com uma, enfim, com uma necessidade especial, ele não terá controle. O nosso controle será a anuência sobre a pessoa. É diferente. Esse vai ser mantido e vai ser aprimorado. Nós queremos um controle mais inteligente nesse aspecto.
O general de brigada também garantiu que o novo regulamento de fiscalização de produtos controlados não trará a lista de produtos a serem controlados. Segundo Neiva, a lista seria definida em portarias, a fim de facilitar eventuais alterações. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Chico Lopes, do PCdoB, destacou o trabalho feito pelo governo do Ceará no combate à violência. De acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado, houve queda de 10% no número de homicídios em fevereiro deste ano, em relação ao mesmo mês do ano passado.
O deputado também ressaltou a promoção e nomeação de outros profissionais da área. Para Chico Lopes, os 150 peritos incorporados neste ano vão contribuir diretamente na resolução dos processos. Ele afirmou que muitos julgamentos são interrompidos devido à falta de perícia dos crimes.
O assassinato de um policial em serviço no estado de Goiás revoltou o delegado Edson Moreira, do PR de Minas Gerais. O parlamentar lamentou mais uma morte de um profissional da segurança pública e pediu revisão da legislação brasileira. Para ele, a lei atual privilegia os criminosos.
O delegado Edson Moreira reclamou que o policial em serviço não tem o poder de atirar caso se sinta ameaçado, sem que entidades de direitos humanos façam críticas. Ele prestou homenagem ao policial morto e defendeu o uso da arma de fogo em algumas abordagens.
Consumidor. A cobrança de consumação mínima em bares, casas noturnas e festas pode ser proibida em todo o país. Esta é a intenção de um projeto de lei que está em avaliação na Câmara. Ouça mais detalhes na reportagem.
O deputado Leonardo Quintão, do PMDB Mineiro, foi o relator da proposta na Comissão de Defesa do Consumidor, onde já foi aprovada. Ele considera abusiva a cobrança comum em estabelecimentos e eventos noturnos. Também diz que é uma espécie de venda casada, porque a consumação mínima é um ingresso disfarçado, mas que obriga a pessoa a consumir produtos, mesmo que não concorde com os preços ou não queira comprar nada. Por isso, Leonardo Quintão defendeu o projeto.
Não impor um consumo mínimo, né? O cidadão ele tem que ter a liberdade de fazer o seu consumo mediante o seu desejo e não ser obrigado a consumir o que ele não quer e ou não consumindo, pagando um valor de consumo mínimo.
A proposta ainda proíbe a chamada transferência de responsabilidade, como explica o autor do projeto, o deputado Marcos Rota, do PMDB do Amazonas.
Quando Vossa Excelência vai a um estabelecimento comercial e perde a sua comanda, muitas vezes se vê na obrigação de pagar uma espécie de multa. Mas veja que nós estamos aí na era da informática e eu acho que transferir esta responsabilidade que é do estabelecimento para o consumidor configura-se como uma prática abusiva.
Pela proposta, a cobrança de ingresso e couvert artístico continua liberada, mas precisa ser informada ao cliente antes dele entrar na casa noturna ou festa. O texto determina que quem não cumprir as regras pode receber multa ou até ter o estabelecimento ou evento interditado. O projeto que proíbe a consumação mínima e a cobrança por perda de comanda ainda vai ser avaliado pela Comissão de Constituição e Justiça. Se aprovado, pode ir direto para o Senado. Há 11 anos tramitam na Câmara projetos com o objetivo de proibir a consumação mínima. Uma dessas iniciativas foi derrotada porque parlamentares entenderam que a prática já é proibida pelo Código de Defesa do Consumidor. As outras acabaram arquivadas por causa do término dos mandatos. Vale ressaltar que em alguns estados já possuem lei específica proibindo a cobrança. Entre eles, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Goiás. Da Rádio Câmara de Brasília, Dini Moraes.
Saúde.
Geraldo Rezende, do PSDB de Mato Grosso do Sul, demonstrou otimismo em relação à nova gestão do Ministério da Saúde. O parlamentar reuniu-se com representantes do governo interino para tratar de recursos para a construção de um hospital e de um centro integrado de diagnósticos no município de Dourados.
De acordo com o congressista, o Ministério da Saúde garantiu que há verba para as duas obras. Geraldo Rezende ressaltou a importância das ações para a população da macro-região de Dourados. Ele acredita que a construção do hospital vai solucionar um problema antigo da população da Grande Dourados e cidades do entorno. Homenagem.
Solenidade em São José do Rio Preto, em São Paulo, lembrou o aniversário da Revolução Constitucionalista de 1932. Edinho Araújo, do PMDB, participou do evento e manifestou admiração pelos policiais que defenderam a democracia na época.
O deputado acha justo eternizar os nomes de pessoas que lutaram em busca de um país melhor. Um dos revolucionários citados por Edinho Araújo foi seu amigo pessoal, Olavo Fleury.
Presente hoje na Comissão de Constituição e Justiça, o deputado afastado Eduardo Cunha voltou a dizer que o processo que pede a cassação do seu mandato é uma perseguição pelas pautas que fez avançar na Câmara enquanto era presidente. Cunha também argumentou que a denúncia contra ele no Supremo está sendo usada como uma condenação.
Porque o que foi adotado com relação a mim é a palavra do órgão acusador virou sentença transitada em julgado. O órgão acusador está para acusar. Para isso tem um contraditório devido ao processo legal e vai culminar com o julgamento. Na medida que queira antecipar a competência do Supremo Tribunal Federal, considerando a acusação como uma sentença transitada em julgado, é um processo político. Então eu garanto que nenhum dos 117 deputados e dos 30 senadores, será um número exato, sobreviverão nessa casa e deverão todos serem cassados.
O ex-presidente acrescentou que seu afastamento do mandato é uma afronta à Constituição e que foi um golpe contra a independência entre os poderes.
O deputado afastado Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, esteve hoje na Comissão de Constituição e Justiça para apresentar a sua defesa. Segundo Marcon, do PT Gaúcho, Eduardo Cunha não tem mais legitimidade para estar na Câmara, por estar, segundo ele, corroído pela corrupção.
Marcon manifestou preocupação ainda com o abandono da saúde pública no Rio Grande do Sul. Segundo o deputado, a população está ajudando a recolher doações para os hospitais dos municípios de Miraguaí e Redentora.
Depois da repercussão da renúncia de Eduardo Cunha da presidência da Câmara, Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, entende que os deputados e o Brasil devem estar atentos para evitar que um acordo envolvendo o governo de Michel Temer prevaleça para salvar o mandato de Cunha.
O encontro entre Eduardo Cunha e o presidente em exercício, Michel Temer, no fim de junho, indignou Luiz Couto, do PT paraibano. Segundo o deputado, a reunião teve a intenção de promover uma articulação política para tentar livrar Cunha da cassação.
Presidência.
A eleição para a presidência da Câmara dos Deputados está marcada para as 16 horas de amanhã. O parlamentar a ser eleito cumprirá o mandato até fevereiro de 2017.
O presidente interino da Câmara, deputado Valdir Maranhão, acredita que o bom senso vai prevalecer na eleição para a presidência. Maranhão também comentou o grande número de candidatos para o cargo. Mais de 10 deputados registraram candidatura à presidência da Câmara.
O ideal nem sempre nós temos, mas o bom senso vai prevalecer. A casa precisa se reencontrar, a casa precisa contribuir cada vez mais para o país. Eu acho que é um bom momento para que nós possamos fazermos as nossas avaliações. Uma democracia permite que todos se manifestem. Esta casa é plural, esta casa tem o legítimo direito de poder se fazer presente na vida do parlamento, da sociedade.
O presidente interino também avaliou o período que ocupou a presidência após o afastamento do deputado Eduardo Cunha, há pouco mais de 2 meses. Valdir Maranhão disse que buscou fazer o melhor, sempre respeitou os adversários e afirmou acreditar que a casa vai reencontrar o seu rumo.
Miro Teixeira, da Rede do Rio de Janeiro, informou ter recebido uma carta enviada por entidades da sociedade civil que revela uma grande expectativa com o atual momento vivido na Câmara. A carta, segundo o parlamentar, manifesta confiança das entidades nas futuras deliberações da casa.
Uma das ações que atende os anseios da sociedade, segundo Miro Teixeira, é o compromisso de um novo presidente da Câmara, que será eleito amanhã, de manter em pauta o conjunto de medidas de combate à corrupção proposto pelo Ministério Público Federal. Para o deputado, além de atender a população, a medida valoriza a imagem do parlamento.
No entendimento de Décio Lima, do PT de Santa Catarina, o país precisa de um representante do Legislativo que tenha compromisso com o Brasil, com o enfrentamento da crise econômica e com o restabelecimento da democracia e da soberania nacional. Além disso, o deputado acrescentou que o ex-presidente Eduardo Cunha precisa ser cassado e condenado por todos os crimes que cometeu.
Carlos Manato, do SD do Espírito Santo, destacou a movimentação na Câmara dos Deputados por conta da realização da eleição do novo presidente. Ele ressaltou o espírito democrático do pleito e o direito de qualquer parlamentar concorrer ao cargo.
Já para Angelim, do PT do Acre, as articulações que estão sendo feitas para as eleições de amanhã retratam o distanciamento dos parlamentares e partidos com o clamor das ruas. Ele lamentou que nenhum candidato tenha apresentado um plano com seus projetos e compromissos para a casa e para o país.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite para você.
A você uma ótima noite. A Voz do Brasil volta amanhã.
Voz do Brasil. De segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.